As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar de Médio Tejo confirmou à ERTS que os serviços de pediopsiquiatria e consultas de desenvolvimento, que já estiveram instalados em Tomar e que passaram para a unidade de Torres Novas, ainda não regressaram à unidade Nabantina, como chegou a ser anunciado. Como refere Manuel José Soares, que presida a direção da Comissão de Utentes, a situação resultou da reorganização dos serviços durante a fase crítica da pandemia, agravada ultimamente por questões relacionadas com instalações e meios humanos.
Ao contrário de outras unidades pelo país, continuamos a ter no Médio Tejo a urgência pediátrica a funcionar 24 horas. É a nossa vontade e nosso desejo desde sempre que a urgência pediátrica ou atendimento às crianças deveria estar nas três unidades do Médio Tejo, Tomar, Abrantes e Torres Novas. Há alguns serviços que estavam sediados em Tomar, nomeadamente a pedopsiquiatria e a consulta de desenvolvimento, que depois de todas as mudanças de instalações, mudanças profissionais, até mudanças de serviço para responder a uma situação de emergência que foi a pandemia Covid-19, está-se a tentar voltar a Tomar com essas duas valências. Sucede que, neste caso, como em muitos outros, do anúncio à realidade vai alguma distância, e a Comissão do Tempo, já ao saber e ter sido alertada para as questões de atraso nas consultas de pedopsiquiatria e também na ausência da consulta de desenvolvimento em Tomar, coisa que nos tinha sido anunciada, nós colocamos a questão à administração do CHMT e disseram-nos que efetivamente havia problemas com instalações, havia problemas com meios humanos que surgiram de uma forma inesperada, mas que a administração está a tentar resolver. Da parte da Comissão de Utentes, e brevemente voltaremos a ter novo contacto e temos, de alguma maneira, a possibilidade de colocar isto no sítio devido, e não nos interessa um problema de denúncia, interessa-nos um problema, essencialmente a questão de resolver e os problemas que jovens ou crianças e as famílias têm, vamos tentar que na próxima reunião, quer com a administração, quer do Conselho Consultivo, também virá a ter lugar em breve, levantar a questão e perguntar como é que a situação está resolvida. Pedopsiquiatria nem há. Aliás, há um pedopsiquiatra, quando havia três, que deveriam estar ao serviço, não estão. O caso da consulta de desenvolvimento continua a ter lugar em Torres Novas. Há no Médio Tejo, mas como sempre nós defendemos, as questões da qualidade e da proximidade estão elas ligadas. Não podemos dizer que temos qualidade quando não há proximidade. E este caso também tem uma questão de equilíbrio geográfico, para evitar até questões de bairrismo. O meu hospital tem, o teu não tem, ou fica tudo ali, ou vem tudo para aqui. Portanto, nós achamos que o conjunto das valências do CHMT devem estar equitativamente e de uma forma equilibrada distribuída por todo, pelas três unidades.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são avançados pelo próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mais 415 pessoas integram os quadros do pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo a 31 de março de 2021, face a junho de 2014. Um reforço de recursos humanos que prefaz atualmente um total de 2.105 funcionários efetivos no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Da evolução destes números, nos últimos 7 anos, destacam-se as categorias profissionais de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais. O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem atualmente 176 médicos no quadro do pessoal, mais 37 do que em 2014. Também o número de enfermeiros apresenta uma subida, com mais 157 enfermeiros do que naquele ano, num total a 31 de março de 2021 de 777 enfermeiros. Quanto aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, há mais 51 profissionais em 2021 num total de 175 técnicos de diagnóstico e terapêutica. O número total de assistentes operacionais, também a 31 de março deste ano, é de 581, mais 110 do que em 2014. De acordo com o Centro Hospitalar do Meritejo, este reforço e valorização de recursos humanos do quadro efetivo do CHMT tem impacto na prestação de cuidados assistenciais aos cidadãos e acompanha o enorme investimento que está a ser levado a cabo nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
A convicção é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, uma perspectiva baseada na ausência de derrapagens, as desejadas e necessárias obras de construção de separativos e emissários poderão ter início já durante o último semestre de 2021, um investimento que poderá ascender aos 19,8 milhões de euros através do quadro comunitário de apoio e pela Tejo Ambiente. Foi, aliás, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que avançou com este cenário, cuja conclusão é tida como fundamental para a resolução de parte dos problemas que estão na gênese da poluição no Rio Nabão. Em declarações à ERTS, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que esperava esta resposta do Governo e apontou, então, para o referido prazo para que as obras se possam começar a ver.
Quando ele veio a Tomar, já sabíamos que havia luz verde por parte do ambiente naquilo que está a ser a negociação com Bruxelas no próximo quadro comunitário de apoio para esta questão. O Sr. Ministro disse que seria um investimento das câmaras, não será um investimento das câmaras, será um investimento da Tejo Ambiente, porque é quem detém as hectares e quem detém os sistemas públicos de tratamento de águas. Mas estamos a falar de dois projetos. Existe um projeto que tem o montante de 1,8 milhões de euros para intervir só nas hectares. E depois existe o outro investimento de 19,8 milhões de euros, que é esse que o Sr. Ministro disse que, e temos luz verde para avançar no próximo quadro comunitário de apoio, que é precisamente a construção dos sistemas separativos e a construção dos emissários. É óbvio que aquilo que era mais difícil de garantir era o investimento dos 20 milhões de euros, sendo que o investimento de 1,8 milhões de euros ainda estamos a tentar ir ao atual quadro comunitário de apoio. Ou seja, se não houver, que tem a ver com as taxas de execução de um conjunto de projetos, se não tiver as taxas de execução para não se devolver dinheiro a Bruxelas do atual quadro comunitário de apoio, conseguimos introduzir este 1,8 milhões de euros ainda neste quadro comunitário de apoio. Se não, temos luz verde já assumida para os 20 milhões, teremos que introduzir ainda mais 1,8 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, foram boas notícias e foi bom que o Ministro se comprometesse e que desse. Nós sabíamos que estávamos em negociações por parte do Ministro do Planeamento, que é quem negocia os quadros comunitários de apoio, e que, portanto, houve luz verde por parte das instâncias para se introduzir no próximo quadro comunitário de apoio aquilo que é a despoluição da bacia do Rio Nabão. Falando de prazos, aquilo que é a previsão, o próximo quadro comunitário de apoio entrará no país no segundo semestre deste ano. Se não houver derrapagem nas aprovações do quadro comunitário de apoio, estamos em condições de, no segundo semestre deste ano, poder iniciar obra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com a terceira fase de desconfinamento em curso, fica a expectativa que os portugueses adotem os comportamentos mais adequados a esta nova realidade e que, como se espera, os números da Covid não voltem a subir de novo. Uma situação comentada uma vez mais na ERTS durante o programa Especial Informação com o Cristóvão José Delgado. Para o vereador, o Cristóvão, a evolução positiva ou negativa da pandemia vai depender em muito da atitude de cada um em relação à Covid.
Como em tantas outras situações na vida, isto depende da atitude de cada um. E por exemplo, as esplanadas abriram. Bom, eu também já frequentei esplanadas. E acho que é salutar, mas agora temos é que o saber fazer, quem a frequenta e o proprietário que a explora, não é? Portanto, se começarem, e isto é apenas um exemplo, portanto, as esplanadas é apenas um exemplo, enfim, é válido para tudo o resto, as afluências excessivas a algum espaço comercial, por exemplo, os supermercados, sabemos que se calhar nem todos controlam devidamente, isto não é em Tomar, é no país, não é? Se calhar nem todos controlam devidamente as regras que estão definidas, e isso passa-se, enfim, noutros setores. Portanto, as pessoas têm de vez de perceber e a maioria percebe, mas às vezes basta uma pequena minoria para estragar tudo, que sempre que facilitamos, a tendência será a depois complicar. Portanto, é uma vez mais essa a mensagem que fica. Temos que desconfinar, mas com cuidadinho. Portanto, efetivamente, por exemplo, já temos duas turmas confinadas no concelho, não é? Embora isso, claro, isso pode acontecer, e ambos os casos foi assim, portanto, um caso em cada turma, não é? Um caso ou outro, é absolutamente natural que vá acontecendo. Aliás, quando as escolas retomaram e depois aos poucos, digamos, a atividade em geral vai retomando, é absolutamente natural que os casos possam aumentar, vão aumentar de certeza absoluta. Não é preciso ser adivinho. Mas tem que ser ter muito cuidado, continuar a observar todos os cuidados, uso de máscara, a desinfecção regular das mãos, o afastamento. E de facto as deslocações desnecessárias a sítios aglomerados, portanto, evitá-las completamente.
José Delgado deixou depois um alerta referindo que uma nova situação de confinamento seria muito difícil de ultrapassar por parte do comércio e das empresas do concelho.
As empresas não conseguem sobreviver a outro verão fechado. É muito difícil. E se não houver apoios, e não é aquilo que tivemos a falar há pouco, dos vouchers, se não houver apoios concretos para as empresas sobreviverem, vai ser muito difícil. Porque sem clientes não há receitas, sem receitas as coisas não sobrevivem e será muito mal. Se isso acontecer, vai ser terrível. Espero que não aconteça, espero que se consiga trabalhar, se consiga criar riqueza, porque as pessoas, sem isso, será um desastre. Nem sei como é que estas empresas vão sobreviver e o desemprego irá aumentar, não querendo pessimismo, mas esperamos que isso não aconteça com a vacinação, que está a demorar demasiado tempo. Devíamos já ter mais população vacinada. E estas coisas passam por aqui, isto é, tem que haver uma sustentação na ação em relação à pandemia. E o que temos visto, não é só cá, no nosso país, é que a vacinação, tirando raras exceções, está a demorar muito tempo. O que vai criar aqui alguns receios, o problema, e alguns medos. Isso é mau, é muito mau. Esperamos que não aconteça, que estes casos ou outros, que o país consiga aguentar a pressão da pandemia, isto é, com menos casos, menos mortes, logo mais gente na rua, logo mais gente no comércio, mais gente a gastar, mais as empresas a produzir de outra forma. É isso que nós esperamos. Pronto, vamos ser positivos. Acredito que tudo irá correr bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão em curso as obras para a edificação de uma escola infantil de prevenção rodoviária, estrutura que irá nascer no espaço contíguo ao recém-inaugurado Parque Canino, junto ao pavilhão Jacques Raton. Num esclarecimento, a autarquia nabantina refere que está em causa um equipamento de caráter lúdico e pedagógico, sendo que os objetivos passam pela promoção da educação rodoviária num processo contínuo, iniciado nos primeiros anos da escolaridade, despertar nos jovens bons hábitos e atitudes corretas na via pública, enquanto peões, passageiros e ciclistas, desenvolver projetos educativos que visam educação e segurança rodoviária em colaboração com as escolas, alunos, pais e professores, alertar toda a comunidade para a problemática da educação e segurança rodoviárias. Na mesma nota enviada à redação da ERSA, é referido que, com uma localização estratégica na zona escolar, a escola de trânsito beneficia da proximidade do pavilhão desportivo, onde irão decorrer as aulas teóricas com apresentação de regras e conceitos-base da problemática e segurança rodoviárias, a ministrar às crianças em estrita colaboração com as entidades e associações do setor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
no âmbito do programa de revitalização do Pinhal Interior, enquanto instrumento de orientação para a administração central e local, no horizonte temporal de 2020-2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai integrar o consórcio das comunidades intermunicipais, juntamente com outras entidades, para a definição de uma nova estratégia para o Pinhal Interior, do qual fazem parte, no Médio Tejo, os concelhos de Nação, Sertã e Vila de Rei, e em curso a possibilidade de integração do município de Sardual. Este programa surge devido a várias circunstâncias e necessidades, nomeadamente devido aos incêndios ocorridos em 2017, que demonstraram a fragilidade económica, social, demográfica e a exposição aos riscos naturais e ambientais da sub-região do Pinhal Interior, com consequências trágicas em vidas humanas e que originou também danos materiais que colocaram muitos em situação de grande vulnerabilidade. Para a revitalização do Pinhal Interior, será entretanto necessário definir-se um modelo de governação a adotar, propondo-se que o mesmo tenha por base a definição de um investimento territorial integrado próprio para o Pinhal Interior, que permita operacionalizar um ecossistema e suporte ao desenvolvimento desta zona do país a partir dos seus recursos do território em prol da promoção da qualificação, da organização, também da internacionalização, ainda da captação de investimento e da capacitação dos stakeholders. Neste sentido, para se garantir a implementação da intervenção integrada de base territorial do Pinhal Interior, existe a necessidade de se assegurar a articulação de coordenação política e coordenação técnica das várias comunidades intermunicipais que integram o Pinhal Interior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços da Câmara Municipal de Abrantes se envolveram na aplicação para telemóvel Abrantes 360 Mobile, um botão de ajuda que permite ser acionado para denunciar casos de violência doméstica. A criação desta funcionalidade tem como objetivo facilitar o contacto com o serviço de atendimento à vítima de Abrantes, sem que a pessoa agredida tenha que escrever obrigatoriamente qualquer mensagem ou falar. Este serviço pode ser usado pela vítima, como também por algum vizinho ou familiar que tem o dever de denunciar este crime público, caso tenha de conhecimento do mesmo. Disponível na app 24 horas por dia, todos os dias da semana, a denúncia permite que haja um encaminhamento rápido para as forças de segurança ou com a linha de emergência nacional 112. Recordamos que a app Abrantes 360 Mobile pode ser descarregada gratuitamente na App Store e Google Play e permite um fácil acesso a diversos serviços online da autarquia, sendo esta uma mais-valia para os cidadãos e vai assim ao encontro das intenções do município abrantino de aproximar cada vez mais os municípios aos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai organizar já no próximo dia 5 de maio o workshop Construção de Armadilhas para a Vespa Volutina, destinado à população vilarregense que pretende ensinar e auxiliar na construção de armadilhas para despiste e combate à vespa asiática. A iniciativa vai decorrer no Auditório Municipal de Vila de Rei, a partir das 10 da manhã, com um programa que inclui a sessão de abertura pelo Presidente do Município, Ricardo Aires, explicações sobre a atuação da Proteção Civil de Vila de Rei, sobre o combate à vespa asiática e uma oficina para a construção das armadilhas. A participação no workshop é gratuita, mas limitada aos lugares disponíveis e carece de inscrição obrigatória. O município apela, entretanto, aos vilarregenses que se mantenham atentos a esta situação e que, em caso de detecção ou suspeita da existência destes ninhos, entrem em contacto com a Proteção Civil de Vila de Rei ou com os serviços camarários do município. Uma das preocupações é não mexer nos ninhos devido a eventuais ataques por parte destes insetos. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Sei que durante um ano e durante este tempo todo temos falado apenas desta doença de Covid, mas nunca é demais falar desta doença quando estamos numa altura em que estamos a conseguir baixar o índice de transmissibilidade, ou seja, a quantidade de pessoas que uma pessoa infectada pode transmitir a doença e, portanto, nunca é demais falarmos nos cuidados que devemos ter e da situação no nosso Médio Tejo. Tivemos ontem que isolar algumas turmas de uma escola do Tomar por causa de um caso aparecido numa escola secundária. Todos os procedimentos foram tomados, mas há, efetivamente, duas turmas que estão em isolamento por causa desse caso. A transmissibilidade desta doença é muito fácil. E podemos, e muitas pessoas nós ouvimos dizer na nossa prática diária, nos nossos inquéritos epidemiológicos, muitas pessoas nós ouvimos dizer, mas eu faço tudo, eu uso a máscara, eu higienizo as mãos, eu evito as aglomerações, mas ficaram doentes. É muito fácil e muitas pessoas não conseguem identificar a origem da sua infecção. Portanto, todos os cuidados devem ser postos em prática. Temos também a situação do Conselho de Abrantes, que tem agora alguns casos relacionados também com as escolas, e que nós temos que, efetivamente, conseguir debelar, conseguir circunscrever, conseguir evitar que os casos aumentem. Como sabem, a população escolar, alguns alunos são levados pelos encarregados de educação, outros em transportes públicos, transportes das autarquias, outros deslocam-se já sozinhos para a escola e, portanto, todas estas situações podem causar, efetivamente, algum contágio de pessoas assintomáticas, de pessoas que não têm sintomas, mas que estão doentes. É preciso reforçar o evitar aglomerados à saída das escolas, nos supermercados, em todo o lado, é preciso evitar estar muito próximo de outras pessoas. É preciso usar sempre a máscara. É preciso trocar a máscara 3 em 3 horas se for um uso contínuo, porque a máscara depois começa a ficar úmida, e ter o cuidado de não mexer na máscara com as mãos, porque depois, se estiver infectado, vai pôr nos olhos, por exemplo, que é outra das portas de entrada deste vírus. É preciso higienizar as mãos com muita frequência e as superfícies. Nós vemos, por exemplo, à entrada dos comerciais, está o dispensador de álcool gel, o dispensador de solução alcoólica, e muitas pessoas passam por ele e não higienizam as mãos. Nas mãozotas dos carrinhos do supermercado, é preciso higienizar todas as circunstâncias. Precisamos, efetivamente, de usar as soluções desinfetantes nas mãos e com muita frequência. E depois a etiqueta respiratória. Quando se tosse ou quando se espirra, não se deve tirar a máscara. Já tenho visto algumas situações dessas. Todos nós temos responsabilidade em evitar a doença em nós e evitar a doença nos outros. Vamos todos cumprir as normas e as regras para que se possa evitar o aparecimento, do aumentar o número de casos, para não voltarmos atrás no confinamento e para não termos pessoas, sobretudo os idosos, doentes. A vacinação evita apenas a gravidade da doença, não evita que a doença se possa contrair. Um bom fim de semana para todos.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.